ou reforcemos o combate às ilegalidades? Não é por esta via, porque parece que estamos a dizer, a pôr de parte, quando nós dizemos no artigo número 1, todos têm direito ao trabalho, é isso. Todos têm direito ao trabalho. O trabalho é isso, um trabalho legal. E, portanto, a redação choca-me, confesso, choca-me. Depois, mas estamos abertos naturalmente, porque essas são as mesmas preocupações, nomeadamente aquilo que foi referido há pouco também pelo senhor deputado Pedro Delgado do Alves, promover a contratação coletiva. Sim, são princípios. Agora, a forma como aqui está não nos parece a mais adequada. E relativamente ao Chega, continuo sem corroborar muito do que aqui já foi dito relativamente ao dever de trabalhar, não conseguimos entender sequer esta quer dizer, entendemos a posição do Chega, não conseguimos entender que isto faça qualquer sentido. E, portanto, não acompanhamos de todo esta obrigação, este dever de trabalhar das pessoas. Portanto, é isto que tenho a dizer relativamente, acho que não, acho que disse tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra também o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, pelo menos já fico satisfeito por ter ajudado aqui a criar, quem sabe, uma nova esquerda liberal, que ainda se pode estender aqui um pouco mais.
Vocês estão apostados a andar no pesadelo.
Ou pode-se juntar ainda a uma geringonça liberal, quem sabe. E é óbvio que, ainda falando a nível ideológico, sem dúvida que é uma coisa que nos vai dividir sempre, porque para o Chega, direitos acarretam deveres. Será sempre essa a nossa ideologia e é sempre o que vamos defender em qualquer circunstância. Porque para nós não se compreende que haja direitos sem haver deveres. Concretamente, esta proposta. Quando nós dizemos todos têm direito ao trabalho, bem como ao dever, não estamos a dizer todos têm direito ao trabalho, bem como à obrigação de trabalhar. Ninguém falou aqui em obrigação, falamos em dever. O dever acaba por ser um pouco subjetivo. Há muitos deveres, mas a não ser que exista uma lei concreta que aplique uma sanção ou que aplique uma coima ou obrigue de alguma forma, que não é esse o objetivo aqui, não é uma obrigação concreta, é apenas uma orientação, no fundo. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que se a pessoa tem realmente direitos, também, obviamente, deve ter deveres. É uma orientação geral, não é uma obrigação em concreto e em lado nenhum do que nós estamos aqui a falar, estamos a falar em ser uma obrigação. Salvaguardando ainda, no nosso articulado, aqueles que não têm essa capacidade para trabalhar. É óbvio que sabemos que nunca vão concordar com isso, nem estamos à espera, mas é esse o nosso posicionamento e é o que achamos relativamente à questão de quando se tem direitos, deve-se ter deveres. Obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Portanto, penso que este artigo está discutido. Sobre o artigo, tem a palavra o deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui uma nota, quando estamos a fechar este artigo, porque da parte do grupo parlamentar do PSD, naturalmente não poderíamos ser indiferentes e entender como bastante infelizes. Até as declarações que há pouco o Sr. Deputado Manuel Loffe fez relativamente ao antigo presidente do PSD, duas vezes candidato a primeiro-ministro de Portugal, Rui Rio, quando, de certa forma, na discussão em torno dos trabalhos forçados, depois associou a Rui Rio enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto. Aliás, eu penso que até, sem entrar na discussão novamente de detalhe, a proposta que tentou, de certa forma, inquinar numa associação que para nós é bastante triste e que não respeita nem o próprio, nem respeita, neste caso, o Partido Social Democrata, é de inquinar uma discussão em torno de aquela que pode ser uma contribuição e uma integração das pessoas quando, temporariamente, e quando necessitam, estão a receber apoios sociais, que possam depois também poder colaborar. Possam ter a possibilidade de participar em programas de reinserção social, de pertença a associações, de desenvolver qualquer tipo de prestação associada a esse tipo de recebimento de um apoio social. Falar disto, associado a trabalhos forçados, quase que dizendo que durante os 12 anos em que o Rui Rio foi presidente da Câmara Municipal do Porto, essa era a prática, para nós é extremamente difícil de compreender e por isso justifica-se esta declaração. Mais a mais, e termino com esta nota, quando até o próprio PCP, participou na gestão executiva da cidade do Porto durante esses anos, através do vereador Rui Sá, e, portanto, ou seja, penso que também é algo que gostaríamos de deixar aqui claro, porque entendemos que não conseguimos perceber as declarações fez a propósito do antigo presidente do PSD.
Está, eu só vos digo uma coisa, e vou passar a palavra, como é evidente. Já tivemos esta discussão há 3 ou 4 reuniões atrás, quando isto aquecia, porque são as questões pessoais que nesta comissão levam a que depois seja o objeto da comissão é a interpretação de normas, rigorosamente mais nada. Já tivemos aqui outro problema, aqui há alguns dias atrás, com a mesma discussão, por causa de outra matéria. Eu dou-lhe a palavra, mas espero é que não continuem por o caminho de falar de pessoas que não estão aqui.
Sr. Presidente, não tenha problema quanto a isso, eu não vou fazer aqui, não tenho a menor tradição na minha vida profissional e intelectual de fazer debates dessa natureza e, nomeadamente, pessoalizar. Não associei Rui Rio, não associei Rui Rio a trabalho forçado. O que disse é que existe uma tradição, e isso sim, associei a proposta do Chega quanto a isto como uma pior tradição legislativa, da pior tradição legislativa desde há muito tempo, nomeadamente desde a época medieval e sobretudo desde as chamadas leis dos pobres britânicas do século XVII e as leis contra a vagabundagem e tal. Depois o que fiz foi vir dizer que em alguns casos, bom, eu digo essa passagem, quem primeiro, e os senhores não reagiram, curiosamente, quem primeiro invocou um dirigente do PST, um dirigente histórico do PST, foi o deputado Chega. Vindo dizer que Sá Carneiro, e foi o deputado Chega, não fui eu. E os senhores não reagiram quanto a isto. E podiam ter reagido. E deviam. Que é o fundador histórico do PPD-PSD. Quando se entendia que Sá Carneiro tinha proposto qualquer coisa desta mesma natureza.
Pronto,
o que disse, e é factual, é que na fase final do seu mandato, designadamente em 2011, fase inicial, diga-se passagem, do chamado resgate, ou seja, do governo da Troika, fase final do mandato de Rui Rio, não havia nenhum acordo com nenhum vereador da CDU, como sabe, foi só apenas no primeiro, no primeiro dos mandatos, 2001-2005, e não implicava qualquer... E, evidentemente, não implicava qualquer aspecto que pudesse permitir vir dizer, nomeadamente, que o PCP estava de acordo com declarações de 2011 de Rui Rio, nas Sim. quais vinha dizer que era necessário um ajustamento à ordem social, é esta a sua expressão, Sim. e, nomeadamente, que todos os desempregados e aqueles que recebessem rendimento social de inserção tinham um dever de trabalhar, e, nomeadamente, para o bem comum, e, nomeadamente, a proposta era que fizessem trabalhos para o município do Porto.
Está percebido.
A proposta foi controversa. Eu não associei com tudo isto a trabalhos forçados. Agora, há uma dedução que foi feita, e isto é factual. Muito obrigado.
Muito bem, vamos à questão. Já sabem o que é que essas questões dão, e nós tentamos evitar que esteja uma comissão com 8 partidos políticos, se uns começam por esse campo e outros com outros. Senhor deputado.
Senhor Presidente, eu julgo que é preciso, somos todos pessoas com bom senso, fazer uma diferenciação entre o que são imputações de afirmações políticas a ataques pessoais.
Vamos lá
há
ver
uma diferenciação que é óbvia.
Vamos lá ver uma coisa.
Acho que isso fica...
É perfeitamente...
Desculpa, olha, posso terminar a minha intervenção?
Pode.
Pronto, eu julgo que isso compete também à interpretação de cada um dos elementos à volta da mesa, perceber
Senhor
o que
deputado.
É que é. Uma imputação política Sim. e, portanto, apenas com esse fim, daquilo Sim. que é um ataque pessoal. Agora, não. era o que mais faltava, que os partidos agora não pudessem nomear nenhum cidadão,
Escuta.
Porque isso seria um ataque pessoal. Acho julgo que não foi o que se tratou aqui e acho que isso questão, é uma interpretação
a questão,
absolutamente abusiva do que aqui aconteceu.
A questão, posta assim, na perspectiva de quem está a falar, é sempre uma questão política. Porque todos se socorrem desse argumento. O mesmo socorreu aqui o nosso, de quem estava a falar outro dia, que deu este barulho todo. Agora, o que eu acho é que nós devemos evitar, se tivermos mais argumentos, porque estamos a discutir artigos da Constituição, essas questões que levem ao debate político e a outras questões, principalmente ao partidário, que não tem interesse rigorosamente nenhum. Vamos passar então ao artigo 59, que será o último, e portanto... Vamos, sim que não há, este artigo tem muitas intervenções, demora até às 21 de certeza, tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves do PS. Se demorar mais temos que acabar.
Posso pedir um ponto de ordem à mesa? Isso significa, portanto, que os artigos 49 e 52 ficam para outra sessão, é isso?
Só duas notas, Sr. Presidente. É porque o PAN também tem propostas no 59, por um lado, e por outro... Mas o meu segundo ponto é que o artigo 58 demonstrou-nos que um artigo com um conjunto de propostas de alteração menor do que este e com um alcance temático também menor do que este, pode demorar bastante... Se o 61 fosse possível, mas penso... deixamos um crédito de 22 minutos para a próxima reunião e na próxima terminávamos com meta às 21h22.
Vamos lá ver uma coisa. Vamos então à questão essencial, que é, não vamos fazer os que estão para trás o 49, porque é grande, mas podemos fazer o 52. Pronto. E fica assim, não há tantos para trás. 52 já está o PAN, portanto fazemos o 52. 52 tem uma palavra, tem a palavra o Chega e o deputado Rui Paulo Sousa.
Ok. 52. É.
Sr. Presidente, este 52 também tem pelo menos 4.
Sim, mas é um artigo. Diga. Diga, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só assinalar que no 61, na verdade, como a proposta de alteração do PSD já foi discutida, de certa forma, antes, porque tinha a ver com
a deslocação... Eu não estava a discutir o 61, estava o 59.
Não, o que eu queria dizer com isso é que o 61, nós provavelmente discutimos-lo muito mais rapidamente e dentro do horário que temos disponível, porque acaba por ficar...
Mas é que o problema não é esse. O problema é que... Quando começaram esta reunião, ninguém pensava que chegava ao 61 e os intervenientes nessa matéria não estão presentes. Portanto, é essa a questão.
E mais do que isso, comprometemos-nos a não intervir, a não abordar o 61.
Pronto, vamos à questão do 52. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 52, o direito à ação popular corresponde alargamento da legitimidade processual ativa a todos os cidadãos, independentemente do seu interesse individual para a defesa de certos bens constitucionalmente previstos. Incide essencialmente na tutela de interesses difusos, ou seja, interesses de toda a comunidade, e por essa razão também se atribui aos cidadãos o direito de defender esses interesses judicialmente. Atualmente a Constituição prevê que este tipo de ação sirva para prevenir, fazer cessar e perseguir as infrações contra a saúde pública, direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente ou do património cultural. Esta proposta do Chega visa incluir no direito de petição e ação popular os bens de fruição coletiva, bem como o direito de informação, o que corresponde a uma reivindicação das organizações não governamentais, especialmente as do ambiente. E tem em vista conferir maior abrangência a este direito e uma maior garantia de transparência. Obrigado.
Ora, tem a palavra agora a deputada ou Alma Ribeiro, se for outro... É Alma?
Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, esta proposta é de uma simplicidade abismal, porque aquilo que nós fazemos, no fundo, é colocar a referência expressa aos órgãos das autarquias locais. É óbvio que aquilo que são quaisquer autoridades inclui as autarquias locais, no entanto, não entendemos que deve haver essa a exclusão da sua referência e achamos que estas têm, enquanto... eleitas diretamente pelos cidadãos e quanto órgãos de poder mais próximos dos cidadãos, têm uma dignidade constitucional que justifica que sejam aqui autonomizadas e referidas nesta norma. E é esta a nossa proposta.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar nesta intervenção para apresentar a nossa proposta e fazer já o comentário.